Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 12 de março de 2024, terça-feira, na companhia de passarinhos que eu nem sei o nome. Essa gravação que eu estou usando ao fundo, na verdade, é um pouquinho fake. Não, os passarinhos são reais, né? Os passarinhos são autênticos, eu não os vi, mas eu os ouvi, não é? Mas ela é um pouquinho, digamos assim, artificial, porque ontem eu fiquei ali um bom tempo me deleitando usando o Audition, que é o software da Adobe, para edição de áudio. Eu fiquei, digamos assim, aprimorando a qualidade da gravação. A gravação estava ótima, eu usei um bom microfone, né? Foi uma manhã de, provavelmente, de domingo, se eu não me engano, bastante silenciosa, tudo favorável, e eu me lembro de estar ouvindo, ao mesmo tempo que estava sendo gravado, com deleite, os passarinhos. Mas eu não sei se você já fez esse experimento, não é? Depois que você vai ver uma gravação de algo que você presenciou, você fala, meu Deus, por que a gravação está tão ruim? Não, a gravação não está ruim. Acontece que a nossa percepção faz alguns truques. O que eu imagino é que enquanto eu estava tentando ouvir os passarinhos naquela manhã dominical, o que meu cérebro estava fazendo era ignorando ativamente distrações, ignorando o ruído de fundo da cidade, ignorando motoboys, vassouras, cachorro, seja lá o que for, porque eu estava concentrado naquilo. Agora, o microfone, ele registra o que ele ouviu. Ele não tem essa sofisticação seletiva, né? O que me intriga só é porque na hora que você vai ouvir uma gravação fiel, o cérebro não é capaz de fazer o mesmo truque, né? Então, o que eu acabo tendo que fazer, se eu quiser ornar, né, aqui com a nossa conversa com, sei lá, com sons ornitológicos, eu tenho que simplesmente eliminar aquilo que o meu ouvido havia eliminado inicialmente. Eu tenho que tirar o ruído de fundo da cidade, eu tenho que tirar, o, sei lá, né, aquelas faixas de frequência que não interessam. Eu tenho que eliminar tudo aquilo que pode ser uma distração, né? Não ficou ruim, não ficou absolutamente profissional, claro, eu não sou profissional, né? Eu até tirei aqui alguns trechos em que passava algum motoboy, alguém que de repente acha que uma Harley Davidson com escapamento aberto de alguma maneira aumenta a sua virilidade, não sei se ele acha que vai crescer cabelo, pelo visto para a barriga não funciona, né? Pelo menos as observações empíricas demonstram que não tem nenhuma correlação entre o fato de você montar uma motocicleta barulhenta e uma eventual redução da sua circunferência abdominal, mas, desculpa, eu estou só tirando sarro porque eu nunca entendi por que pessoas com crise de meia-idade vão comprar uma moto que é desnecessariamente ruidosa, ofensivamente agressiva e barulhenta. Desculpa, isso é só um pequeno comentário, não é, de quem tem ouvidos particularmente sensíveis, mas eu espero que esses passarinhos deem um toque aqui um pouquinho mais, sei lá, mais idílico. É uma maneira de eu indicar que, de repente, sim, né, a vida pode ser, mesmo numa cidade grande, pode ser um pouquinho mais, não sei, mais civil, né? Porque hoje de manhã eu fui até a padaria, a pé, 6 da manhã, né, e fui até lá, várias pessoas na rua, cumprimentei na calçada, deixei que pessoas passassem nos trechos mais estreitos, né, voltei prestando atenção na luz, né, e trouxe da padaria uma lembrança, na verdade é uma história interna do casal, né, eu trouxe um produto que fazia tempo que eu não comprava, e para minha surpresa o produto, a embalagem parecia a mesma, mas, na verdade, a embalagem havia sido, digamos assim, aggiornata, atualizada, né? Depois de décadas e décadas e décadas, aquele produto não vinha mais numa garrafinha de vidro. Ao que minha mulher respondeu, que porcaria. Que porcaria? Por quê? Porque, veja bem, né, você poderia considerar um avanço o fato de estar numa garrafinha de vidro, porque afinal não vai, numa garrafinha de plástico, né, porque afinal não vai quebrar. Porque afinal é mais leve, porque afinal você descarta, você joga para qualquer direção e tanto faz, né? Você não precisa se preocupar. Acontece que essa conveniência do plástico é letal sobre vários pontos de vista. Vale lembrar, eu me lembro, acho que na minha adolescência, no começo da adolescência, eu fui ao cinema e antes do filme passaram um curta patrocinado pela associação, sei lá o quê, dos produtores de vidro brasileiro, não sei como é que chama isso, em que eles estavam tentando mostrar para as novas gerações que vidro era uma opção muito mais sustentável, porque vidro é mais higiênico, vidro você consegue lavar, vidro você consegue usar um potinho para outros usos, né? Eu sou de uma geração que cresceu guardando copos de requeijão, né? Sobretudo classe média baixa, aqui em São Paulo, né? Todo mundo tinha copos, né, para beber nas refeições, eram copos de requeijão, né, que a gente se recusava a jogar, né? A gente cresceu, eu me lembro, quando você tinha que devolver o frasco, né, dos refrigerantes. Os refrigerantes vinham em garrafa de vidro. Então, o vidro você pode lavar e o vidro você pode reciclar quase que ad infinitum. É o plástico, não. O plástico tem todo esse papinho de plástico reciclável, mas isso é meio, até meio enganação. Bom, primeiro porque uma fração ínfima é reciclada. Segundo, mesmo quando você tenta reciclar plástico, ele degenera, nunca é a mesma coisa, ele não vai ser usado para a mesma finalidade, você acaba tendo que usar para uma finalidade menos nobre, não é? E aí tem uma outra questão de... Isso ficou na minha cabeça, né? Bendita hora que eu assisti isso. Bendita hora também que na minha infância eu assisti um vídeo mostrando a importância de você preservar a água, né, quando você, né, fecha a torneira depois de lavar a mão, porque afinal a água... É engraçado, pelo menos para mim, eu não sei quanto a você, algumas dessas coisas bem intencionadas, com fundamento científico, né, já chamando a atenção para a nossa responsabilidade como consumidores e cidadãos, elas ficaram marcadas para sempre, né? Será que fui só eu? Será que isso funciona? Será que isso deixa de funcionar? Eu não sei. Mas eu sei que, e isso é bastante perturbador, já que a gente está falando em plástico, alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza o quê? A aorta com a artéria, eu não entendo nada de vasos sanguíneos, mas acontece que eu vou dar dois links aqui para duas notícias, duas reportagens sobre uma descoberta, uma constatação médico-científica bastante preocupante, né? Acho que foi na Itália, eles começaram a fazer um exercício de que toda vez que eles tinham algum paciente com as artérias entupidas, artérias com placas, certo? O que acontece, né, quando você se alimenta estupidamente mal, né, mesmo na Itália, quando você ignora os conselhos do radinho, que são muito simples, né, que se resumem basicamente a faça menos merda, né, você fica com as artérias entupidas, e alguém resolveu dar uma olhada no que tinha nessas placas, né, nas suas artérias. Pois bem, em 60% do material recolhido, eles identificaram polietileno. Polietileno, que bonito, isso é plástico, é um plástico muito comum, é um plástico meio macio, flexível, é o plástico usado em algumas embalagens, em saquinho do supermercado, que beleza. Não satisfeitos com encontrar polietileno, eles encontraram também PVC, PVC, que bonito, aquela coisa que faz cano, policloreto de vinila, 12% tinha policloreto de vinila nas placas, nas suas artérias. E eu não preciso dizer que as pessoas que tinham placas, que tinham microplásticos nas artérias, micro, não estamos falando de nanoplásticos, né? Nano é mil vezes menor. Microplástico, o que acontece, elas tinham uma chance duas vezes maior de ter derrame. Ok? Ok. Então estamos tendo derrames, acidentes, como é que chama? Vasculares cerebrais, para falar bonito, AVC, né? Porque a gente tem plástico entupindo as nossas artérias. Que progresso! Progresso, parabéns a todos os envolvidos, é uma coisa efetivamente espetacular. Eu já tinha comentado aqui, com um misto de horror e fascinação, que placentas humanas, praticamente 100% das placentas que você analisar vão mostrar sinais de microplástico. Os efeitos a gente não sabe ainda quais são, né? Acho que a gente está virando uma outra espécie, a gente já vai nascer Barbie, a gente já vai nascer plastificado, não é mesmo? A gente já vai nascer, sei lá, com a pele para sempre, forever young, porque ela vai ser feita de vinil, né? Então isso é uma coisa bastante perturbadora, bastante assustadora, quando a gente percebe que as coisas simplesmente já saíram completamente fora de controle e viraram uma questão de saúde ou de doença pública. E, aliás, o que me faz lembrar de uma outra... eu vou dar um link aqui para um vídeo curtinho. Eu comentei já com vocês de experimentos militares na Guerra Fria, tanto pelos comunistas quanto pelos capitalistas, antes que alguém diga que isso é um monopólio do capitalismo, é só culpa do sei lá do que, do dinheiro, os soviéticos também fizeram isso, estranhos experimentos nucleares feitos na atmosfera, ou acima da atmosfera, no espaço, por que não? Não é? Mas esse é um vídeo curtinho sobre um outro problema, né? Os americanos estavam tentando, de algum jeito, fazer uma rede de comunicação global, que porque afinal os russos tinham colocado, né, os soviéticos tinham colocado Sputnik no espaço, se eles conseguem colocar alguma coisa no espaço, a gente tem que ter alguma coisa no espaço. Então, como seria bom se a gente conseguisse colocar antenas no espaço? Naquela época, satélites eram poucos, ninguém tinha descoberto ainda como colocar 30, 40 mil satélites, que nem o Elon Musk, atrapalhando todos os astrônomos do mundo ao mesmo tempo, ninguém tinha descoberto como poluir, né, a nossa, o espaço acima da nossa atmosfera. Então, alguém teve uma brilhante ideia. Olha, eu já sei como fazer uma antena que vai como é que eu vou dizer? Vai dar a volta no planeta. Simplesmente assim, eu vou fazer uma antena em órbita, certo? Uma antena, parece tanto só, imagina, qual é o tamanho de uma antena que vai estar em órbita, dando a volta como se fosse um anel de Saturno, né? Isso não faz o menor sentido, a gente não tem tanto dinheiro assim. Aí o cara falou, não, eu tive uma ideia, vamos fazer o seguinte, numa certa altitude, a gente explode uma carga cheia de fiozinhos muito finos de cobre. O que acontece é que naturalmente, graças às fabulosas leis de Newton, gravitação universal, Einstein, etc. e tal, isso vai acabar se espalhando, né, numa certa altitude e vai fazer um anel em volta da Terra e provavelmente esses fiozinhos de cobre vão funcionar como uma antena, eles vão rebater o sinal. Oh, que ideia ótima! E fizeram isso. Fizeram isso e, obviamente, isso provocou o caos nas comunicações radiofônicas, porque onde já se viu alguém com uma ideia de jirico, não é? Simplesmente lançar alguma coisa que afeta o planeta inteiro, ninguém fez consulta prévia, ninguém ligou para mim, nem para você, nem nada, não é? E colocaram em órbita, já não bastava os caras terem explodido bombas radioativas, não, isso tanto faz. Não é? Aí, por sorte, isso com o tempo está caindo, está diminuindo, mas isso ainda existe. Nós temos, portanto, né, fiozinhos minúsculos de cobre dando a volta no planeta, como se fosse um cinturão, né, atrapalhando a vida de todo mundo que passa por ali, satélites do Elon Musk, inclusive. Né, desculpe, essas intervenções completamente canhestras, né, é lógico que isso faz lembrar um tema que é recorrente aqui no Radinho, é quando algum maluco acha que ele vai conseguir salvar o planeta dos seus próprios, né, dos humanos, dos nossos hábitos de consumo completamente delirante de combustíveis fósseis, né? O cara vai ter alguma ideia salvadora e ele vai pôr alguma coisa no espaço, não sei, enxofre, um guarda-chuva cósmico, sei lá o que ele vai fazer, né? E aí a gente já teve exemplos do estrago que isso faz e como isso é difícil de reverter. Ufa, perdão, mas vamos voltar aqui, a gente está falando questão de saúde pública, só um alerta completamente inútil, que é só por desencargo de consciência, mas alguém aparentemente no Ministério da Saúde resolveu ter uma crise de consciência e assumir que, pensando bem, Covid ainda é um problema. Nós estamos em março, quantos meses, quantos dias já passaram? Deixa eu ver, 30 mais 28, não sei, vai, 60 dias, mais ou menos por aí, 60 dias. Pois bem, em 60 dias nós tivemos 380 e tantos mil casos de Covid, então Covid não passou, né? Então você tem crianças morrendo, você tem gente internada, você tem muitas mortes, mas obviamente nada disso é mais importante que o Oscar, né? Nada disso é mais importante que uma foto adulterada de uma princesa inglesa que não faz absolutamente diferença nenhuma no frigir dos ovos. Mas é só para registro, tá bom? Agora vocês estão sabendo, então é sempre bom, né, caso você encontre alguém que leve uma máscara sobressalente, caso você encontre alguém tossindo, espirrando, sem a menor consideração com o próximo, você fala, meu caro, eu vou elevar você, né, num patamar, né, no karma universal, e eu vou permitir que você seja uma pessoa melhor, né, e poupe o seu semelhante dos seus perdigotos e todo o seu ecossistema viral, que não me interessa no momento. É o que eu faço, eu sempre carrego máscaras extra na minha bolsa e já fiz ok, né? Não vou ser o cara mais popular do mundo, mas infelizmente o vírus não tem muita preocupação com a nossa etiqueta ou com seja o que for, né? Me perdoe. Mas tem outras histórias para comentar com vocês aqui. Eu acho, por onde a gente começa? Eu acho que tem, ontem eu comecei a ouvir, né? Bom, já que a gente estava falando aqui, vou só fazer uma ironia aqui, já que a gente está falando de ondas de rádio e interferências e etc e tal, tem uma ironia aqui que o Google fez um escritório absolutamente futurista, espetacular, maravilhoso, é uma estrutura que parece uma tenda com o teto caindo numas curvas orgânicas, tem todo um discurso maravilhoso. O único problema é que a hora que eles foram usar o prédio, descobriram que toda aquela arquitetura, toda aquela engenharia, ela é basicamente um buraco negro para Wi-Fi. Por alguma razão qualquer, pode ser pela geometria, pelos materiais usados, o prédio tem o pior Wi-Fi do mundo. É como se fosse o triângulo das Bermudas do Wi-Fi, o que é uma certa ironia para uma empresa que trabalha com internet, não é? Então veja bem como não necessariamente a estética, né, ou considerações ou narrativas bastante bacaninhas em termos de, sei lá, né, de conforto, etc e tal, elas podem, de uma certa maneira, ignorar as leis da física. E, aliás, falando em coisas que ignoram a lei, eu já vou falar rapidinho, nós vamos falar já, vai, acho que é bom, eu ia deixar meio para o final essa história, mas hoje o meu dia começou com duas coincidências, né, com dois acasos que, me fizeram pensar, eu preciso comentar isso no radinho. Um deles é do canal daquela minha alemã preferida, que é a Sabine Rosenfelder. Aliás, eu não sabia, caso o YouTube está oferecendo isso, caso você se interesse pelo conteúdo de um creator, né, um creator como eu, por exemplo, esse creator ele pode colocar um tipo de privilégio. Olha, se você pagar para mim X, por não sei quanto, por mês, você tem acesso a conteúdos exclusivos. E ela tem um conteúdo exclusivo hoje no YouTube, com uma notícia que é bastante, chama atenção, né? Bastante intrigante, porque talvez resolva três grandes mistérios da física ao mesmo tempo. Né? Eu já vou dar um spoiler aqui, ela acha que não. Né? Ela olhou a matemática, ela achou que, na verdade, a abordagem deles é linear, deveria ter alguma derivada ali, alguma coisa que fosse não linear, isso não explica, blá, 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 blá. Bom, é a matemática, isso já, ok, eu tenho uma vaga noção do que ela está falando, mas isso não interessa a ninguém. Mas, de qualquer maneira, é um caminho promissor pelo seguinte, temos um problema, ok? Ok. Se você é uma pessoa que gosta das coisas magníficas, perfeitas, e geométricas e matemáticas e lindas, a teoria da relatividade do Einstein é um espetáculo. Não é porque você tem umas equações malucas lá que fazem com que o espaço-tempo e a gravidade, as distorções... é magnífico. A teoria da relatividade do Einstein, do ponto de vista de matemática, ela é quase geométrica, é uma coisa muito bonita, né? Para quem gosta de geometria, para quem gosta de matemática, ela é espetacular, né? Porque, além de ser espetacular, ela vem funcionando e vem fazendo previsões extraordinárias, o que, aliás, é um boníssimo... aspecto para a gente jamais perder de vista, é assim, não basta uma teoria ser bonita, ela tem que funcionar. O que me faz lembrar um antigo filme com Marcelo Mastroianni, que chama O Belo Antônio, que ele era o rapaz mais bonito da cidade, mas ele era impotente, né? Então, não vale teoria Belo Antônio, tem inúmeras narrativas espetaculares que envolvem outros mundos, divindades de todo tipo, né? Mas na verdade não prevê nada, e então eu prefiro teorias que nem sempre são poéticas, nem sempre são estéticas, mas que funcionam. Mas de qualquer maneira, a teoria da gravidade é espetacular, funciona estupidamente bem para o universo praticamente inteiro, né? As observações estão sendo confirmadas todo santo dia, o seu GPS funciona maravilhosamente bem por conta da teoria da relatividade, né? Se ele não levasse em conta a teoria da relatividade, o seu GPS não ia funcionar direito, né? Então, que espetáculo, só que tem um problema, a teoria da relatividade ela é tão boa quanto a física quântica, que também explica as coisas maravilhosamente bem, é confirmada todo santo dia, teu telefone funciona por causa da física quântica, tudo funciona por causa da física quântica, as duas teorias são maravilhosas, só que elas não se conversam porque elas partem de dois pontos absolutamente diferentes. A teoria do Einstein é um pouquinho mais familiar para quem, para a história da física, porque ela é o que você poderia chamar de determinista. Se você conhece o passado, você vai conhecer o futuro. Se você tem todas as informações, você consegue prever o próximo passo. Ela tem um caráter preditivo. Ela permite, é magnífico, ela permite prever, porque tudo ali é explicável, não tem espaço para nenhuma intervenção, sei lá, de espíritos malignos, não tem, nada, tudo funciona, é impressionante, não tem milagre, não tem, tudo funciona, sempre foi um dos grandes sonhos da física, não é? Essa história de que você tudo fosse perfeitamente explicável, tudo fosse matematicamente definido, uma coisa infinitamente precisa. Né? Só que a física quântica, que também funciona muito bem, ela parte de um outro pressuposto. No seio da natureza, no seio do universo, sobretudo nas partículas muito pequenas, tem uma coisa irredutível que é probabilística, que é aleatória, que é simplesmente que escapa. Não tem como saber, não tem como prever, é ridículo tentar saber, não tem o que fazer, é como se a natureza fosse, no fundo, rebelde, como se ela fosse, no fundo, imprevisível. As coisas continuam, não tem milagre, continua não tendo milagre, continua não tendo espaço para água benta, não tem. Mas no seio da matéria existe probabilidades, não existe certeza, existe chance. Né? Então, o Einstein não gostava disso, o Einstein achava que, onde já se viu, né, a física não pode estar, se dobrar a uma coisa tão completamente incontrolável quanto o acaso, mas o pessoal da física quântica falou, olha, você pode pensar o que você quiser, mas é assim. Né? E funciona muito bem, as duas funcionam muito bem. A questão é, puxa, se as duas funcionam muito bem, cada uma no seu quadrado, será que isso é sinal que, daria para juntar, teria uma terceira teoria que englobasse absolutamente tudo? Será que elas são versões imperfeitas de uma verdade final? Então, está todo mundo tentando chegar a alguma teoria dessas que resolvesse tudo de uma vez só. E o que a Sabine Rosenfelder está mostrando é que um cara chamado Jonathan, agora como é que é o nome dele? Acabou de me escapar, Jonathan, logo eu lembro. Jonathan alguma coisa, logo eu lembro. Eu vou dar o link de qualquer maneira, o link está sempre no radinhodepilha.com, está no Telegram, está no WhatsApp, nos nossos canais, né? O mesmo na descrição desse episódio, você pode assistir lá quando você quiser. Né? Mas ele tem uma teoria que é chamada de gravidade pós-quântica, bonito. Né? O que ele resolveu fazer? Ele falou o seguinte, olha, eu vou fazer aqui um truque, que é o seguinte, tá, gravidade, Einstein, tudo bem, eu só vou colocar aqui um aspecto, eu vou supor que a gravidade tem um aspecto aleatório, um aspecto probabilístico, um aspecto estatístico, no seu coração, no seu seio. Por quê? Ah, porque sim, pela mesma razão que o mundo quântico também. Porque sim, porque no fundo ele está colocando ali aleatoriedade na gravidade. E o que acontece é, bom, noves fora, vou tentar resumir aqui porque eu também não vou acompanhar passo a passo, isso me escapa, não é? O que acontece é o seguinte, se você assumir que a gravidade, que sempre foi aquela coisa quase platônica, né? Aquela coisa maravilhosa, equações, curvas, lindas, espaço-tempo, né? Que não tem essa coisa chata do mundo quântico, que as coisas dão pulinho, né? Que não tem valor intermediário, aquela coisa esquisita do mundo, que está tudo ao mesmo tempo agora. Né? Pois bem, se você introduz, se você parte desse pressuposto, que sim, a gravidade também tem um componente aleatório, adivinha o que acontece? Em primeiro lugar, curiosamente, você consegue fazer uma teoria que explica a gravidade e a física quântica ao mesmo tempo. Uau! Não é pouca coisa, né? Ok? Segunda questão é que se você olhar o universo, e convenhamos que é uma coisa grande o universo, né? Você começar a fazer as contas, você vai perceber que talvez essa pequena mudança de abordagem na gravidade, ela acaba simulando os efeitos do que a gente, por ignorância, tem chamado de matéria escura. Uau! Então o cara conseguiu fazer uma teoria em que a matéria escura já não é mais um mistério, né? Ela passa a ser uma consequência previsível. E também, veja que a matéria escura é aquilo que faz com que as galáxias não saiam esparramando por aí, feito sei lá o quê, saindo tudo voando. A matéria escura, que seria uma hipótese muito misteriosa, né, para explicar por que as coisas aparentemente estão mais grudadas do que elas deveriam estar, não é? Mas também explica por que o universo está se expandindo de maneira acelerada, que é o outro mistério da física, que é a energia escura. Então veja, se esses caras estão num bom caminho, né? O que acontece é que de uma cartada, simplesmente introduzindo na gravidade. O Einstein não gostou desse negócio de introduzir nada, não. Não sei se ele preferia ali um papinho, algum tipo de lubrificante íntimo, mas ele não gostou. Mas inseriram na gravidade, né, um aspecto aleatório, randômico, e isso parece, de uma hora para outra, eliminar os grandes mistérios da física. Então, acabou de sair, é um paper, vai ser debatido, vai ser discutido, vamos ver experimentos, vamos conferir com os dados, né, o que a física faz. Porque a própria Sabine Rosenfelder, ela já tinha escrito um livro lá atrás, que um dos problemas é a nossa mania de querer que as teorias sejam lindas. Se funciona ou não, não sei, mas ela é linda, né? Ah, qual mitologia que vocês... Ah, não sei, eu gosto da mitologia, sei lá, hindu, porque é mais linda. É, não sei, bom, ok, a questão é ser linda, ser poética, ser de acordo com a sua intuição não é critério para nada, porque a nossa intuição, infelizmente, é, digamos que ela evoluiu para alguns cenários, não para todos, né? A gente não é a criatura mais, sei lá, o que a gente vê da realidade é só o que a gente vê da realidade. E a nossa intuição, infelizmente, não pode servir de parâmetro. Eu me lembro que eu ficava irritadíssimo, acho que na faculdade, porque algumas dessas, tanto física quântica quanto teoria da relatividade, eu ficava irritado porque não era intuitivo. A culpa não é da teoria, a culpa é minha de esperar que as coisas sejam intuitivas, né? O que a gente tem que fazer é aumentar o nosso repertório, né? Ter um pouquinho mais de ferramenta, né? Perceber que isso faz sentido do ponto de vista, sei lá, matemático e físico, e aí passa a ser intuitivo. Não era intuitivo antes porque, sei lá, a sua visão do mundo era um pouquinho estreita, né? Mas na hora que você começa a incorporar outros fatores, isso passa a ser mais interessante. Agora vamos dar um salto aqui, bom, em suma, pode ser uma grande notícia, pode ser um fiasco. A própria Sabine Rosenfeld está um pouquinho cética, ela percebeu ali, fazendo análise dimensional, não sei o que ela fez, que ali deveria ser, não podia ser linear, tinha que ter algum expoente, sei lá, coisas de matemática. Mas não sei, é uma boa notícia, né? Mas acho que eu vou fazer uma, vou forçar um pouco a barra aqui. Tanto a energia escura quanto a matéria escura, por que elas são chamadas de escuras? Não porque elas sejam escuras, é porque simplesmente a gente não consegue ver, né? Porque a gente não consegue ver, elas não têm cor nenhuma, né? Não é preto, não é amarelo, não é nada, simplesmente porque a gente não consegue ver, elas são, sei lá, transparentes, devia ser matéria transparente, ia ficar muito mais legal, né? E aí tem essa questão de escuro, e escuro me faz pensar em, provavelmente, preconceito, me faz pensar em várias histórias complicadas. Na verdade, falando em escuro, acho que tem a segunda coincidência matinal hoje, que eu fico muito feliz, é que saiu mais um vídeo do Metropolitan Museum de Nova York, né, o Museu Metropolitano, fazendo ali um tour por uma exposição chamada A Renascença do Harlem. Né, o Harlem é um bairro que fica um pouquinho acima ali do Metropolitan, é um bairro predominantemente negro, né, sempre foi, que eu saiba, né, e num certo momento... Você tem uma explosão de criatividade, de poesia, de arte, mas que não foi restrita ao Harlem, na verdade foi um movimento internacional, né, de tentar buscar mais reconhecimento da dignidade do negro americano e do negro em qualquer lugar. Eu vi só um pedacinho porque eu quero ver com a minha mulher, eu gosto de ver isso junto com ela. Por uma extrema coincidência, enquanto eu estava vendo, ela estava num outro recinto aqui em casa e ela me mandou para o WhatsApp o link para o mesmo vídeo. Veja o que é uma boa sintonia num casal, né? Vamos ver isso juntos depois. Infelizmente, acho que a gente não vai conseguir ver a exposição ao vivo, é pena, né? Eu acho que eu gostaria de me aposentar como vigia do Metropolitan, já ia estar muito feliz se eu pudesse fazer isso o resto da vida, né? Mas aí tem uma questão muito interessante aí, que é a questão que surgiu no artigo da Natália Pasternak, que eu vou compartilhar com vocês, está no Globo, envolvendo toda essa polêmica que aconteceu recentemente, acho que foi na USP, na Faculdade de Medicina, né? Os alunos que estão pleiteando cotas, porque cotas raciais, eles estão sendo avaliados por um tribunal racial, o que é uma coisa absolutamente pavorosa, né? Parece que você voltou 100 anos no tempo, parece que você voltou ou para a Alemanha nazista ou para os Estados Unidos da segregação. Como assim um tribunal racial? Como assim alguém vai avaliar se você é mais ou menos preto ou qualquer, sei lá, o que você achar que é? Não é? Então, ela fez um artigo que eu acho muito oportuno e que eu vou compartilhar com vocês com muita ênfase, porque raça não existe. Raça é coisa para cachorro. Talvez para outras criaturas como, sei lá, boi zebu, eu não sei se isso é chamado de raça, eu não sei, não entendo nada de criaturas, mas raça Não existe. Raça é uma absoluta construção. Ela não tem respaldo biológico. A própria noção de espécie já é uma noção meio polêmica, porque o que a gente chama de espécie, nós humanos, a natureza não chama ninguém de espécie. Chama? Não. O que a gente chama de espécie também é um conceito difícil. Ah, espécie, sei lá, se conseguiu cruzar, não é espécie. Se conseguiu cruzar, é uma espécie. Se não conseguiu cruzar, é uma espécie diferente. Mas aí tem um monte de híbridos. A própria noção de espécies também é uma construção humana bastante frágil. Vocês sabem que a biologia não está nem aí para o que a gente pensa a respeito dela. Mas raça, não. Né? E eu me recordei, eu compartilhei esse post no LinkedIn, esse post da Natália Pasternak, me lembrando que eu fui preencher um formulário de contratação, não é? E no formulário de contratação havia ali raça. Eu parei e falei, desculpa, eu me nego a responder, porque não existe raça. Vocês estão aqui falando que vocês são diversos, inclusivos, etc. e tal, mas não existe raça. Isso é cientificamente falacioso, isso é horroroso. Bom, em suma, não adiantou nada, mas pelo menos eu acho que eu não fui demitido, não naquele momento. Será que depois? Bom, não sei. Mas em suma, toda vez que eu vejo isso, eu espano. É o que é problemático, porque se você vai para os Estados Unidos, né, agora eles resolveram se adaptar para a realidade brasileira, e na hora que você vai preencher um formulário, está lá negro, latino, hispânico, aí você é brasileiro, você não é necessariamente nada disso, porque a gente é muito mestiço, e aí, levando em conta 215 milhões de compatriotas nossos, eles colocaram outro campo que chama, alguma outra raça, S-O-R, Some Other Race. A questão não existe raça. Estão combinados? Não existe raça, não existe raça, não existe raça, não existe raça. Isso é uma completa construção, isso é falacioso. É lógico que tem uma série de questões identitárias, né, com todos os riscos que questões identitárias têm, porque, de novo, identidade é uma construção humana, né, a diferença entre nós é essencial, nós somos todos diferentes, né, e, aliás, isso me faz lembrar de um ponto interessante. Eu estava assistindo ontem, vou compartilhar com vocês, claro, né, um link para uma entrevista do Yuval Harari com uma repórter da BBC que eu admiro imensamente, a Hakim, como é que ela chama? Uma moça muito bonita, em que ele fala um monte de coisa, tá bom? Ele vai falar um monte de coisa, ele está escrevendo livros para crianças, por que está escrevendo livros para crianças, etc, etc, etc. E num certo momento que a entrevistadora coloca ele um pouco na parede com a questão do Hamas, da Palestina, de Israel, ele fala uma coisa curiosa, uma coisa que eu achei bacana, é patriotismo, tá? Ok, não existe problema nenhum em uma nação se considerar única, porque tem seus próprios costumes, tem a sua própria história, né? Uma nação, um grupo, seja o que for, né? Se considerar única, está ótimo, porque a nação do lado, o grupo do lado, o bairro do lado também é único. Todos somos únicos. A gente até pode achar que nós aqui somos um grupo único. Legal, parabéns, bacana, né? Isso é reconhecer a diversidade da natureza. Mas o problema é quando essa sensação de único, ela se torna uma sensação de superioridade, uma sensação de supremacia, um discurso de que você é melhor que os outros. Nesse exato momento está tocando o interfone, e espero que isso não esteja vazando aqui na nossa gravação. Raríssimas mil perdões, eu acabei tendo que interromper a gravação aqui para atender o interfone, mas eu cortei esse pedaço todo para vocês. Isso vai transcorrer de uma maneira fluida, sem nenhum tipo de sobressalto. Estávamos aqui falando, sim, né, do Yuval Harari, chamando a nossa atenção para o momento em que uma narrativa, que em princípio poderia ser uma narrativa que nos une e que reconhece a nossa diferença e também a diferença alheia, que poderia ser a base da democracia, do convívio respeitoso entre diferentes etnias, não raças, pelo amor de Deus, que raça não existe, né? Existem povos com histórias diferentes e sim com bagagens genéticas, mas raça não, porque somos todos humanos, certo? Certo? Né? Mas acontece que essas narrativas podem sair fora de controle e a gente pode achar que alguma raça, que existe alguma coisa chamada raça, ou que existe algum tipo de superioridade, ou que existe algum tipo de inferioridade. E nem sei por. É muito curioso isso, até para ilustrar a nossa capacidade de ver pelo em casca de ovo, né, e de discriminar os outros por razões completamente estapafúrdias. Eu comecei a ouvir uma série do The Rest is History sobre o Titanic. Eu, na verdade, não tenho fascínio algum pela história do Titanic. Eu não gostei do filme, né? Eu não gosto de tragédias, eu não gosto de desastres, eu não gosto nem de navio. Não, mas o que é interessante é que, como vão ser vários episódios, eles certamente vão falar muito do contexto, eles vão falar muito da época, eles vão falar muito de lugares que a gente não necessariamente, ou de momentos da história que a gente não necessariamente acompanhou. Então, é também bom a gente, pelo menos para mim, acompanhar o modo de pensamento, né, o modo de trabalho, o modo de mesmo da curiosidade de um historiador. E muitas vezes, para mim, é mais interessante saber novas maneiras de fazer perguntas do que exatamente que respostas que isso vem a trazer. Ela é só uma curiosidade interessante. O Titanic não foi um caso isolado. O que acontece é que um pouquinho antes, né, no final do século XIX, começa uma onda de você fazer navios transatlânticos que eram, obviamente, movidos a vapor, né, que eram feitos de metal, que eram feitos de aço, já não eram mais veleiros. O que é interessante, porque, veja, até hoje a palavra marinheiro em inglês é sailor, que vem de sail, que quer dizer vela. Não é? Mas então, veja, passa de vela para motor a vapor, então os barcos podem ter um tamanho infinito, tanto já não tem mais nenhuma preocupação com o que você vai colocar lá dentro, né? Porque afinal é só colocar mais motor, é só colocar mais casco, e de uma hora para outra alguém inventa uma moda, cria lá uma nova linha de cruzeiros, em que os cruzeiros são tão confortáveis quanto um hotel. Né, que vão ter todos os tipos de amenidades de um hotel, luz elétrica, água corrente, que antes não havia, uma viagem de navio era uma coisa bastante penosa. Né? E aí começa uma corrida entre nações, inclusive, vão entrar aí disputas nacionalistas, os alemães vão concorrer com os ingleses, e os americanos vão desconfiar dos britânicos, e vai começar quem vai fazer o navio mais luxuoso, e aí vai trazer lá um cara, que é um cara que desenhou o hotel Ritz-Carlton, e aí vai todo mundo se orgulhar de ter as melhores cabines, e aí começa quase uma corrida pelo luxo, né, pela tecnologia, o fascínio pela modernidade. Então, o Titanic não foi um caso isolado, ele inclusive tinha irmãozinhos, ele tinha um outro navio também que se chamava Olympic, tudo acabava em Ic, Britannic, Olympic, Titanic, o Titanic, e aí ele era um pouquinho maior que o Olympic, que eram 3 polegadas, 7 centímetros, o que no navio daquele tamanho é realmente piada pronta, mas o cara tinha que dizer que era maior, né? E aí você tinha, imagina, amenidades incríveis, você tinha quartos ali que custavam o equivalente hoje a $500 mil, né? Então, mas aí você fala, então tá vendo a opressão, porque no filme a gente vê que os ricos estavam bem e os pobres estavam mal. Não, mesmo nas cabines mais populares, quem pegou aquela cabine nunca foi tão bem tratado na vida, porque mesmo as cabines mais acessíveis, elas tinham luz elétrica, elas tinham espaço, elas tinham água corrente. Então, não era tão, digamos assim, desigual, né? Era para todo mundo que participou, era um mergulho, não no Oceano Atlântico, mas inicialmente na modernidade. Também tem um aspecto interessante que vale a pena a gente desmistificar, que é a história dos botes salva-vidas, né? Eles tinham bote suficiente, não para todo mundo, né? Eles tinham, vamos supor, um déficit, né, de 2.300 pessoas, então 2.300 pessoas não tinham bote salva-vida, mas isso não era necessariamente uma maldade dessa companhia, porque outras empresas, inclusive alemãs, inclusive holandesas, tinham um déficit maior. Tinha um navio holandês que tinha um déficit de 3 mil pessoas, ou seja, se ele afundasse, 3 mil pessoas iam ter que nadar, não é? Um alemão tinha 2.700. Então, veja, eu estou ouvindo, com o tempo eu vou comentando mais com vocês, eu acho que vários mitos caem por terra. É muito interessante aqui em que o quanto esses navios simbolizavam uma nova era de conforto e modernidade, né, o quanto eles eram um arauto de um novo tempo, da máquina, imagina, né, logo na sequência vem a Primeira Guerra Mundial, e a gente vê que essa história toda do progresso da máquina, da velocidade, do futurismo, nem sempre termina muito bem, mas eu só vou encerrar aqui, será que eu termino? Não, eu vou deixar para amanhã uma outra teoria linda, magnífica, sensacional, poética, né, que é a teoria das cordas. Teoria das cordas, que coisa bonita. Né? Faz algumas décadas alguém resolveu que, olha, eu acho que eu tenho um jeito aqui de explicar absolutamente tudo no universo. Né? Eu tenho aqui uma teoria que é uma teoria que, na verdade, você tem cordinhas, tudo são cordinhas. É um pouquinho mais estranho do que física quântica, juro. Né? E aí todo mundo se encantou, porque a matemática era extraordinária, era uma matemática nova, espetacular e tal. O que acontece é que décadas depois, né, a teoria das cordas, por mais que ela seja linda, por mais que papers e papers tenham sido publicados, vários, sei lá, coisas na televisão com Morgan Freeman falando com aquele vozeirão, acontece que ela não deu em nada. Né? Porque o que acontece é que teorias elas têm que ter algum valor preditivo e ela não previa absolutamente nada. E aí começaram a perceber que para ela funcionar, e pera um instante só, para funcionar, então a gente tem esse zoológico de partículas aqui, certo? A física quântica tem lá um monte de partículas. Então a gente vai precisar do dobro. Ah, o dobro de partículas? Mas cadê? Ah, então, a gente não detectou ainda, mas a gente um dia, quem sabe, vai detectar. E também para ela funcionar, quantas dimensões a gente tem no universo? 3 mais o tempo? 4? Então, a gente vai precisar de 10. Mas espera um instante só, cadê essas 10 dimensões? Ah, então, a gente não consegue detectar. Então, ela fica parecendo algumas teorias metafísicas, né, que para explicar o mundo começam a inventar outros universos, outras criaturas, e só vai piorando, só vai complicando. Né, e que, aparentemente, essas coisas todas misteriosamente não são observáveis, não são comprováveis e jamais serão, né? Embora a teoria seja absolutamente linda, né? Imagina, sei lá, pega aí os vários paraísos budistas, as várias encarnações, o céu, anjos, querubins, né? Então, teoria das cordas, a gente vai comentar amanhã um pouco mais, né? Curiosamente, isso deu origem a uma guerra, a guerra da teoria das cordas, né? Onde cientistas ficaram trocando palavrões e acusações. Mas é mais uma... Só estou relembrando essa história, porque é só para a gente relembrar que a gente tem um gosto, né, uma predileção por belas histórias. Né, por belas histórias, como o TEDx, a gente tem uma predileção por belas histórias contadas por pessoas carismáticas, sorridentes, inspiradoras, com uma voz bonita e um PowerPoint impecável. Né, a gente adora isso. Né, mas a chance de uma história bonita contada por alguém carismático, com uma voz suave, de veludo, é... A chance disso ter algum valor preditivo, disso ser a verdade, digamos que não é 100%. Né? Curiosamente, a natureza dá uma banana para a gente. Né? A gente insiste em acreditar em noções completamente estapafúrdias, né? Como raça, por exemplo, quando a biologia e a natureza e a física são muito, muito mais criativas, muito mais interessantes do que isso. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, mais um episódio um pouco aleatório, né? Está aparecendo a teoria da gravidade pós-quântica. Na verdade, o radinho tem no seu seio uma aleatoriedade irredutível e inexplicável. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.